Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Nosso Pai nos socorre em todas as áreas de nossas vidas, e assim como o Senhor diz, vós sois filhos. Se vós sois filhos, então temos que ter um comportamento como tal. E qual é o comportamento de filho que agrada ao Pai? Obediência. Obediência. Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, em Mateus, no capítulo 6, encontramos dito assim: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Olha, falamos hoje de Pai, reflexão sobre Pai, Pai de amor, de graça, misericórdia, mas é um Pai que requer também respeito, temor, tremor. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. E dentre das coisas que o Senhor requer de cada um de nós, está relacionada o nosso trato com os nossos irmãos. O trato com os nossos irmãos. O trato com os nossos filhos, o trato com o nosso cônjuge. Então, você não deve esquecer disso. Esse preceito, essa ordem é de pai, pai de amor, mas um pai agora de autoridade suprema, soberano. Deus sabe que perdoar é difícil para nós seres humanos. Até mesmo aqueles que são cristãos verdadeiros se deparam com uma circunstância. Diz o salmista que, Senhor, se fosse um inimigo meu, eu me desviaria, mas foi um que estava à minha mesa, sentava junto comigo, tinha comunhão comigo. Até para muitos cristãos, é muito difícil perdoar. Cristãos, casais, filhos cristãos, pais cristãos, é muito difícil. Então nós precisamos aprender. E o aprendizado às vezes leva uma vida. Eu lembro de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu, nós temos que aprender muita coisa também, todos nós seres humanos. Então precisamos entender que há um aprendizado, e a gente não aprende às vezes, principalmente num tema como esse, perdoar, porque mexe com o seu eu. Quantas pessoas, até mesmo antes de casar, olha, se acontecer isso, eu não perdoo, já é taxativo, eu não perdoo. Então você veja que pessoas já começam, antes de chegar lá à ponte para atravessar, já começam a desobedecer ao Pai Celestial. Se não perdoardes o Pai, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Quando a Bíblia diz perdoar, porém se não perdoardes aos homens, Esses homens quer dizer o seu semelhante, o seu cônjuge, o seu filho, o seu cunhado, o seu tio, o seu neto, sua avó, seu cunhado com cunhado, sobrinha, padrasto, enfim. Não perdoar ao ser humano. Isso inclui os mais diversos relacionamentos que nós temos durante a nossa trajetória aqui. Então precisamos aprender. E muitas vezes nosso aprendizado, Deus, porque é Pai, nos coloca em circunstâncias para que possamos aprender. Até mesmo nos leva para um leito, nos leva para a prisão, como foi o caso de José do Egito, nos faz chorar, para que a gente aprenda que Ele é o Senhor. Você quer aprender? Você quer aprender? Você é filho? Então, Deus fala com você. Vós sois filhos do Deus vivo. Então, perdoa. Perdoa. Vidas tristes, amarguradas, vidas sem vida, vidas sem vigor, sem brilho, sem alegria, sem paz, sem a verdadeira felicidade ou contentamento que nós encontramos, que é nosso, é lícito o cristão ser alegre, mas por causa deste e de tantos outros motivos, as vidas passam aqui vivendo de forma medíocre. O Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida, não escravizada pela falta de perdão, vida em abundância. Então, nós precisamos entender. Vamos refletir um pouquinho. Se há um aprendizado, se é preciso aprender, então nós precisamos estar atentos às lições. E quais são essas lições? Não são apenas teóricas, são lições que o Senhor nos coloca para nos aprender. Se você tem um coração que já colocou antes do tempo de chegar ao problema, você já disse no seu coração, eu não vou, se acontecer isso, eu não perdoo. Quem é você? Nós louvamos, adoramos e glorificamos a Deus porque Ele nos perdoa. E Deus diz, assim como o vosso Pai perdoar, perdoa vós. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez, o que ela fez. Você não sabe, foi muito grave. E o que nós temos feito com Deus não é muito grave, e Ele assim também não nos perdoa. Como aprender? Deus permite e coloca-nos em situação para que haja aprendizado. E muita gente não está entendendo o que Deus quer ensinar. Estamos tratando de perdão, mas muitas vezes é a soberba. Deus trata a gente da maneira que nós precisamos aprender. Qual o problema que eu tenho, meu, que eu preciso aprender? É perdão? Então vamos falar sobre um pouquinho sobre este tema. Primeira coisa que nós precisamos entender. Se nós amamos a Deus, glorificamos, porque o Senhor perdoou meus pecados, o Senhor perdoou. Teus pecados estão perdoados. Nós não amamos o Senhor, agradecemos pelo nosso perdão, que é a nossa maior bênção. Sem o perdão, nós não temos proximidade com Deus. Sem perdão, não há reconciliação. Sem perdão, não há vida eterna. Então, nós somos perdoados. Então, nós também precisamos ser compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Ah, mas é Jesus? Não, Paulo disse isso também. O apóstolo Paulo disse isso. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa. Vamos lá ver. Efésios. Efésios no capítulo 4, versículo 32. Efésios. E vamos prestar atenção no contexto. Efésios 4, 32. Isso para a sua família. Aí você faz uma reflexão. O que está acontecendo na sua família? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como Pai, como Deus vos perdoou em Jesus. Então, olha, nós somos perdoados em Jesus. Nós não somos perdoados em Maria, em Pedro, em São João, nem São José, nem São Joaquim, nem Santa Margarida, nem nada, nada. Nós não somos perdoados na igreja ABCD. Não, eu sou perdoado por causa desta igreja. Tem tanta asneira que dizem aí. Deus nos perdoou onde? Onde nós devemos perdoar? Em Jesus. É em Jesus que nós somos perdoados. Entendeu? Dentro desse contexto que nós estamos lendo aqui, nós temos que viver como filhos. Esse contexto aqui de Efésios 4, do versículo 17 em diante, nós temos que viver como filhos. E como filhos, aí você volta lá. Onde? Deuteronômio 14. Vós sois filhos. Se sois filhos, então temos que viver como filhos. Como filhos? Obedecendo ao Pai. Como é que é? Perdoando uns aos outros, compassivos, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha que coisa maravilhosa que temos aqui. Deixai mentira, fale a verdade. Irai-vos e não pequeis. Todas essas coisas. Então é um preceito bíblico. Não é só de Jesus, não é só de Deus. Mas Paulo entendeu assim. Está nos ensinando. Por certo, Paulo aprendeu a perdoar. E você precisa aprender. E para aprender, a primeira coisa que é muito difícil, que você tem que negar a você mesmo. E negar a nós mesmos. Oh, coisa difícil. Quando nós amamos uma pessoa, nós precisamos entender e aceitar que nós somos vulneráveis. Nós somos falhos. Nós precisamos tirar máscara, a hipocrisia, a falsidade e deixar que a outra pessoa veja em nós aquilo que nós realmente somos. Ou seja, precisamos ser transparentes. E a pergunta que nós fazemos aqui, por que é que nós ferimos a quem nós amamos? Quando fomos feridos, somos capazes de dizer coisas que prejudicam de forma violenta com as pessoas mais próximas. E é nesse momento que magoamos aqueles que nós mais amamos, pessoas próximas, filho, cônjuge. Quando nós somos feridos, magoados, queremos o quê? Acertar as contas. Pagar com a mesma moeda. Você está na minha lista negra. Não aceito isso. Não aceito. E acreditamos que quando assim o fazemos, nossa dor ela pode diminuir ou pode passar. Nós vamos nos sentir melhor. Só que isso não é verdade. Está escrito na Bíblia que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A Bíblia diz, não retribua mal com mal. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Não pagar o mal, a ofensa com uma ofensa, mas procurar o bem de todos. É o que diz a palavra do Senhor. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, a sua primeira carta. Precisamos entender. Tem uma ilustração que nos conta um pouquinho sobre esse tema que nós estamos abordando aqui para dentro da família. Uma certa feita, um soldado americano levado para a guerra e que mantinha viva a esperança de reencontrar a sua noiva que prometera lhe esperar, recebeu uma carta da noiva pedindo sua foto preferida que ofereceu ao noivo por ocasião de sua despedida. Junto ao pedido da devolução da foto estava também a informação de que tal foto seria usada para o convite de casamento com outro rapaz, que aconteceria em breve. Muito ferido e magoado, o soldado então conta com os amigos do alojamento para se vingar. Recolheram todas as fotos de mulheres, irmãs, namoradas, noivas de todos os soldados e colocaram em uma caixa e o soldado enviou para a ex-noiva com a seguinte frase: procure a sua, não me lembro qual é. Procure a sua, não me lembro qual é. Essa ilustração reforça como, a princípio, o sabor da vingança parece agradável. Só que, no fundo, a dor continua lá. Continua lá. Continua lá. Você pode ter se vingado, pode ter pagado com a mesma moeda ou com outras moedas ainda mais, mas a dor continua lá. Você pode ter pago com a mesma moeda, ter feito pior ainda, mas a dor continua lá. Normalmente, quando erram, as pessoas costumam ter dois tipos de sentimentos, a culpa e a vergonha, muitas vezes tratadas como sendo a mesma coisa, só que existe uma diferença sutil entre essas coisas, culpa e vergonha. A culpa é o sentimento que surge quando nos comportamos mal e está relacionada com o que fazemos. Ela pode desempenhar um papel importante. Deus faz com que alguns de nossos comportamentos nos causem desconforto para que possamos rever e reparar danos. É o que faz o Espírito Santo de Deus que habita em nós, se é que habita em nós. É um indicador de que precisamos pedir desculpas, perdão e reatar o relacionamento. Ficar remoendo as culpas não é construtivo. Culpa não foi o que Davi sentiu. Suas transgressões só foram perdoadas e seus pecados só foram apagados depois do incômodo da culpa. É o que você lê no Salmo 32 e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vergonha, diferentemente de culpa, é a sensação que surge quando não correspondemos ao que pensamos que deveríamos ser. Está muito ligado ao que nós somos. E causa tristeza profunda, ansiedade, às vezes até depressão. Vergonha foi que Pedro sentiu ao cair em si depois de negar a Jesus por 3 vezes. Vergonha, culpa, aí veio junto. Só que pela graça de Deus veio também o arrependimento, que ele chorou amargamente. Muitas pessoas continuam sofrendo de forma desnecessária quando, depois de perdoados por Deus, continuam hospedando em si a culpa e a vergonha. Lembra-se que Deus é Pai, Ele não leva em conta os nossos pecados. Se levar em conta os nossos pecados e iniquidades, nós não estaríamos mais aqui. Lembra-se de Salmo 103, versículos 13 e 14, é o tema de hoje, da nossa reflexão, que está no nosso site ainda e vai ficar até amanhã. Lembra-se disso? E muitas pessoas estão ainda com uma carga pesadíssima. É como se, numa ilustração, você está com uma bagagem enorme, com muitas malas para carregar, e você pede carona em um caminhão, aí você vai na carroceria do caminhão, em vez de colocar a bagagem no chão, você deixa a bagagem nas costas, tira a bagagem das suas costas, deixa Deus levar a carga do pecado, porque em Jesus, nós somos perdoados, e se em Jesus estamos, se estamos em Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Não se esqueça. Culpa, vergonha, sendo convencidos pelo Espírito Santo de Deus, pode nos ajudar, nos ajude muito para nós sermos mudados e transformados em santidade, em conformidade com o Senhor. Quando nós lemos em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 7, versículo 10, encontramos escrito assim: com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não volta atrás, ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, que dada pelo Espírito Santo para que haja arrependimento e conversão e haja o tempo de refrigério pela presença de Deus. Então, o tempo de paz, de refrigério, de alegria é pela presença de Deus. E quando Deus está presente, você consegue perdoar. E cortar a própria carne dói. Aleluia! Machuca. Mas Deus disse isso. O Pai disse isso. O Senhor disse isso. Perdão é um remédio amargo para a culpa, para a vergonha. Enquanto nós não damos atenção à culpa, ela vai nos atormentar a consciência. Mas quando nós nos decidimos que realmente devemos tratá-la, o perdão vai ser curado com esse remédio. a culpa proveniente de um amor singelo, saudável, ela é benéfica quando nós sentimos aqui, como nós falamos aqui, segundo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Isso que nos incentiva, motiva a reconciliar, a reatar relacionamentos rompidos, primeiro com Deus. Primeiro com Deus. Quando você reata a aliança que você fez com Deus e foi rompido, assim como aquele filho pródigo, há festa, há alegria, há uma grande celebração. E assim também nos demais relacionamentos que você tem, a começar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Existem tipos de perdão, e nós já falamos aqui sobre isto, perdão condicional. Só perdoa se você fizer isso ou aquilo. Perdão parcial. Não pagar mal com mal. Isso significa perdoar quem nos magoa. Ok? Perdoar quem magoou você, então quem feriu, pagou. Quem deu moeda para você ruim, quem pagou mal com você, você não vai pagar com mal. A reconciliação mais profunda e mais difícil envolve o que? A participação de quem magoou e de quem foi magoado. Se você vai ofertar a Deus, vai glorificar a Deus e ver que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá. Não é que você tenha ofendido, não. Fizeram contra você. Então, você que está sendo escravo daquela pessoa, então você vai lá, senão você vai ser escravizado. E quando Jesus voltar, você pode não entrar para o reino dos céus. O que magoou deve perceber o mal que causou e assumir a responsabilidade. O magoado deve acreditar que o mal causado foi reconhecido e que há interesse em repará-lo. Quando essa mútua compreensão acontece, há reconciliação, a reparação, a cura. Perdoai, e vos será perdoado. É o que diz a palavra do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Agora, não perdoar, traz males à saúde emocional, espírito, alma, corpo, em tudo. E amanhã, vamos ainda falar sobre esse tema de perdão em família e na família, para que haja saúde. Saúde espiritual, saúde física, emocional, e reine a verdadeira alegria. Que não haja barreira para aquele que é revestido de poder. Que comece o poder de Deus na sua vida. Comece atuando para que você possa perdoar. Eu quero poder para realizar milagres. Eu quero poder para operar maravilhas. Você quer poder para perdoar?